Bom, muito bom dia a todos. Como o Glaser falou, meu nome é Frederico Neves, eu sou diretor de serviço de tecnologia do NIC e vou fazer essa apresentação explicando um pouco o que está a cargo dessa diretoria. O principal serviço, como o Glaser disse, é o Registro BR. É uma apresentação não muito extensa, são pouco mais de 20 slides, mas é uma apresentação relativamente densa e um assunto que pode se tornar, em alguns momentos, árido. Então, eu peço que, por favor, se alguém tiver alguma dúvida durante a própria apresentação, faça intervenção para que eu possa tentar esclarecer nesse exato momento. Eu vou compartilhar agora a apresentação. Vocês conseguem enxergar? É um slide que está falando o Registro BR.
Perfeito, Fred.
Sim, está visível, Fred.
Tá joia, então vamos lá. Bom, o Registro BR. O que é o Registro BR, né? Basicamente, é um serviço de registro de identificadores únicos para a internet no Brasil. Que são esses identificadores, né? O que são essas informações que dão unicidade à rede. Então, a gente opera o ponto .br e também é o Registro Nacional para o Brasil. O que que é isso? É o Registro Nacional de Identificadores Numéricos, né? Então, é importante também apontar qual o propósito desses identificadores, né? Então, eles garantem a unicidade das coisas na rede, garantem a pluralidade, a independência e, obviamente, com essa unicidade, o funcionamento dela, né? Os nomes de domínio, claramente quem conhece um pouco da internet sabe que tudo que a gente identifica na internet é baseado em nomes de domínio. No caso aqui do BR, o mais popular é o com.br. E o serviço que a gente presta é o registro dessa informação e ele é composto por dois papéis. Um dele é o serviço de diretório, que eu vou explicar um pouco, que é o que garante a titularidade dessa informação. E, obviamente, o propósito principal é fazer com que esse nome funcione na internet. E isso se dá através do protocolo que chama DNS. Também vou explicar um pouco sobre isso. E ele é utilizado para todos os protocolos que estão aí na internet, tá? Seja para identificar websites de protocolos web, seja para identificar endereços de correio eletrônico, seja para identificar qualquer um dos outros identificadores dos milhares de protocolos que existem na rede. Na parte do Registro Nacional, o NIR, que é o acrônimo para National Internet Registry, a gente tem dois objetos que a gente presta serviço de alocação aqui. São os números de sistema autônomo, que basicamente a gente presta o serviço de diretório para identificar quem é o titular daquela informação, e os endereços em si, nos dois protocolos que estão protocolos internet que se encontram em uso na internet hoje, que são IPv4 e IPv6. Nesse caso, além do serviço de diretório para garantir a titularidade desse recurso, que é um recurso, vamos dizer assim, precário do ponto de vista, é uma locação precária, porque é um recurso escasso, principalmente IPv4, que é um recurso que já está completamente esgotado. A gente também presta o serviço de DNS reverso, que eu vou explicar um pouco isso um pouco mais para frente, mas tem uma publicação aí também dessa informação. Então, recapitulando, o serviço de diretório, bastante importante, eu vou explicar um pouquinho sobre ele, vou dar alguns exemplos nos próximos slides. E o serviço de publicação DNS, tanto do DNS direto quanto do DNS reverso. Então, a questão do diretório para domínio. A gente tem um exemplo aí de uma consulta. O serviço de diretório, a gente publica ele na internet através de três canais, vamos se dizer. Um é o protocolo RUIS, que é o protocolo mais antigo para a prestação desse serviço aí, definido há mais de 3 décadas, praticamente. Definido informalmente, formalmente definido há um pouco mais de 2 décadas, e é um protocolo baseado em texto, sem formato para o modelo de consulta, sem formato para os dados que são apresentados, unicamente especificado o canal dessas consultas, tá? Que é TCP na porta 43. Inclusive, não existe nenhum diretório único onde você pode encontrar um diretório de diretórios de serviço ruiz na internet. Então, isso é algo que funciona de maneira meio que não claramente especificada. Mas aí eu estou dando um exemplo de uma consulta de um domínio. Esse domínio é fluengbr, é um domínio meu, e no caso do registro brasileiro, a gente fornece informações de titularidade. Então tem aí o titular desse nome de domínio, tem o identificador único dele. No caso, para domínios e objetos brasileiros, os identificadores são os identificadores do Ministério da Fazenda, o CPF e o CNPJ. Tem informação do país, obviamente, e os dados de contato do titular e um contato técnico. Além de aí, logo na sequência, a gente tem informações técnicas do registro desse domínio, né? Então a gente tem a lista aí dos servidores DNS que estão delegados para esse domínio. Esse é a informação, é o propósito do registro de um nome de domínio, dizer quem são os servidores que responderão por esse nome na internet. A gente tem mais algumas informações técnicas aí relativos a DNSSEC, que é uma tecnologia, uma extensão do protocolo DNS para segurança. A gente tem a informação aí da chave pública que assina esse nome de domínio. E depois tem mais algumas informações de quando o domínio foi criado, quando a última vez que ele foi modificado, quando ele expira, qual o status atual dele, além do contato. Próximo slide, a gente vai, estou demonstrando aqui a questão de uma consulta de um sistema autônomo. Então a gente tem informação do número de sistema autônomo, esse é o sistema autônomo do NIC. Ah, mas de novo, eu queria só retornar um pouco. Eu falei que a gente tem 3 métodos para publicar essa informação do serviço de diretório, né? Um é o protocolo RUIS em si, TCP na porta 43. Obviamente a gente tem no site do Registro BR e em muitos outros na internet, a gente tem proxies via web para esse tipo de consulta, então você também consegue efetuar essas buscas através de um browser. E o último método, que é o mais recente, e esse é padronizado tanto para a forma de se consultar quanto para a forma de expor esses dados, é um protocolo chamado RDAP, e todas essas nossas informações também estão disponíveis através do protocolo RDAP, que é um web service, onde a forma de se inquirir esse serviço e de receber os dados da resposta são padronizadas. Tá? E, inclusive, existe um diretório mundial desses servidores e está a cargo da IANA. Agora, todos os exemplos que eu vou dar aqui são utilizando o protocolo RUIS, porque é em formato texto mais simples de se compreender. O protocolo RDAP, ele é o formato de codificação, também é em texto, mas é utilizando um formato mais adequado para sistemas automatizados, né? No caso de um sistema autônomo, esse é o sistema autônomo do NIC, é o principal sistema autônomo do NIC, onde estão todos os serviços que o NIC presta, é o 22.548, a gente tem informação do titular, identificação única do titular, o responsável, os contatos, e tem algumas informações aí do ponto de vista de roteamento que são publicadas num formato relativamente antigo, via RUIS, mas que também estão disponíveis aí no formato do RIPE 181, que de política de roteamento no caso do NIC BR. Dando sequência aqui, bom, de novo, só retornando, a gente também tem 2 informações importantes aqui, que são os blocos que estão alocados para esse sistema autônomo. Quando a gente aloca um bloco de endereços aqui no registro brasileiro, a gente associa esses blocos de endereço ao sistema autônomo daquele titular. Então tem aí um bloco de endereço IPv4 e um bloco de endereço IPv6, esse 200.160.0.0/20 e esse 2001.12.ff /32, são os blocos IPv4 e IPv6 do NIC.br. Depois aqui a gente tem um exemplo de a consulta de um bloco de endereço, aquele bloco de endereço IPv4, eu consultei um endereço dentro desse bloco, ele mostra o bloco em si, e daí a gente tem informação extra aí, que é a informação do registro da informação do DNS em reverso para esse bloco, então diz que para o reverso desse bloco de endereços, quem responde por esse reverso são servidores A, B e outros que estão suprimidos aí, DNS-BR. Bom, falei do serviço de diretório, né? Aqui agora eu vou dar um exemplo do serviço DNS. O que, que é o serviço DNS? Então, quando eu quero abrir um browser e digito lá, por exemplo, www.uol.com.br ou registro.br e dou enter. O que, que acontece? Uma biblioteca que tem no computador de todas as pessoas na internet, que é uma biblioteca de resolução DNS, ela vai pegar esse nome e vai repassar para um serviço de resolução DNS, que normalmente, quando você se conecta à internet, dois serviços básicos lhe são fornecidos, que são obviamente o endereço para o seu equipamento se conectar à internet, e junto com esse endereço vem a informação de qual é o servidor DNS recursivo que o seu computador deve utilizar. Então, essa biblioteca repassa essa biblioteca é utilizada por qualquer aplicação no seu computador, então quando você digita um nome, essa biblioteca recebe esse nome é repassado para esse servidor DNS recursivo. E o que eu estou dando de exemplo nesse slide aqui, basicamente é o que retorna de resposta. Então, essa é uma pesquisa para um registro do tipo A, que é endereço IPv4 especificamente, para esse nome FUENGBR, e eu estou pedindo que essa consulta venha com informações de DNSSEC também. Então a gente consegue ver aqui na resposta que esse nome FUENGBR tem o endereço 200.160.7.134 e que essa informação está assinada criptograficamente, e aí embaixo a gente tem o tempo de validade dessa assinatura, qual foi a chave criptográfica que assinou e, obviamente, a assinatura em si. Para que isso funcione, para que esse DNS, servidor DNS recursivo consiga chegar nesse nome, a informação que é publicada pelo registro desse domínio, no caso FUENGBR, é justamente a informação de delegação, e aí eu estou inquirindo o servidor, um dos servidores que respondem pelo BR, para saber qual é o endereço para FUENGBR. Ele não vai saber qual é o endereço, mas ele vai indicar quais são os servidores que respondem por esse endereço. Então ele fala aí que FUENGBR, você pode encontrar mais informações sobre esse nome de domínio nos servidores a.sec.dns.br e bsecdns.br. No caso do DNS em reverso, é aquele que é justamente para quando eu tenho o endereço, seja ele endereço IPv4 ou IPv6, eu quero saber qual é o nome associado a esse endereço. E daí, por uma convenção na internet, a gente, para o DNS em reverso, a gente pega o nome de os números IPs, inverte a ordem deles, adiciona um sufixo, no caso para IPv4 é o INADDR-ARPA, faz a consulta e daí a gente vai chegar no nome de domínio, no caso, que tem o ponteiro aí, esse PTR, o registro, que é o nome de Quixit FUENGBR, que efetivamente é o nome do servidor que está associado a esse endereço. Importante lembrar que no caso do DNS reverso, ele tem a mesma validade, vamos dizer assim, de um remetente de uma carta, seja de correio eletrônico, seja de correio postal. Ou seja, eu posso colocar qualquer informação aí, né? Então essa informação, vamos dizer assim, ela não tem muita segurança associada com ela, mas é uma forma da gente identificar possíveis caminhos na rede, e isso funciona dessa maneira. Aqui eu estou dando falando um pouco sobre os sistemas autônomos, para que eles são utilizados. Então, apesar da gente não ter nenhum papel na publicação desses sistemas autônomos na internet, além de publicar eles no serviço de diretório, o BGP é o protocolo que, vamos dizer assim, é a cola que faz com que a internet funcione, que os vários sistemas autônomos na internet se comuniquem. E ele é um protocolo chamado de Path Vector, e a identificação do caminho em si, desse vetor do caminho, é justamente a origem desse anúncio. Então, esse prefixo aqui, no caso 200.219.1540/24, esse é o prefixo de endereço de um dos clusters que respondem pelo DNS brasileiro, é o cluster D, e ele está originado, esse prefixo, no sistema autônomo 11.644. E aqui a gente tem uma visão da rede do NIC-BR em São Paulo, como a gente enxerga esse prefixo e quais são os caminhos que fazem com que a gente consiga chegar nesse prefixo, né? E daí tem várias técnicas que eu precisaria de um tempo bem maior para explicar um pouco disso para vocês, mas a gente utiliza técnicas de roteamento Unicast e Ncast para a nossa rede DNS, e aqui a gente consegue ver que a gente tem alguns caminhos mais curtos, uma conexão direta a esse sistema autônomo 11.644, isso é possível porque a gente tem servidores Ncast em alguns internet exchanges aqui no Brasil, especificamente aqui em São Paulo a gente tem, apesar desse cluster, de forma unicast globalmente, ele ser roteado a partir dos Estados Unidos, que é no quarto path aí, que é esse 6939-11644. Bom, aqui eu expliquei um pouco de qual é o nosso papel, o que a gente faz, como a gente publica essa informação nas várias formas, seja através do próprio protocolo que endereça essa tecnologia na rede, seja através de um serviço de diretório. Bom, para quem é o registro BR? Nomes e números, né? No caso de nomes, são 2.530.000 titulares que têm nomes de domínio registrados abaixo do .br. 58% deles são pessoas físicas, 42% deles são pessoas jurídicas. Isso é assim hoje, no passado não era assim. No passado a gente tinha muito mais clientes, pessoas jurídicas. São 4,43 milhões de domínios registrados hoje, 91% deles embaixo do .com.br. O restante está espalhado em 140 outras categorias, o que a gente chama na regulação do próprio comitê gestor de domínios de primeiro nível. A gente tem categorias de domínios específico para pessoas físicas, tem categorias específicas para pessoas jurídicas, tem domínios em categorias de cidades e profissionais liberais, domínios em categorias restritas, por exemplo, o GovBR, que é só para o governo federal, o LegBR, que é para o legislativo, o MilBR, entre outras. Tá? 81% desses 4,4 milhões de domínios são registrados diretamente no site registro.br. Mas 19% desses vêm via 87 provedores de serviço de registro de domínio aqui no mercado brasileiro, através de uma interface no atacado, uma interface chamada EPP, que é um outro protocolo de provisionamento, é um protocolo padrão de provisionamento de domínios na internet. Esses 87 provedores, os mais famosos, a gente pode citar aí a Localweb, o Allhost, o GoDaddy, a Endurance e outros. Tá? Esse serviço e essa interface está disponível desde 2006. Bom, 76% dos titulares de nome de domínio tem um único domínio, tá? A média e a moda do titular de registro de domínio tem um único domínio, tá? Então, a gente tem a receita em si de nomes de domínio é muito pulverizada, tá? Outra coisa importante de citar no serviço de registro é que é um serviço extremamente competitivo, né? Então, o Registro BR tem um foco bastante grande, vamos assim, na qualidade da prestação desse serviço, porque existe muita concorrência, seja concorrência do ponto de vista comercial, de ser mais barato ou não, ou de ser, agregar mais serviço ou não ao nome de domínio, e também do ponto de vista da qualidade desse serviço, né? Então, a gente pode dizer que o ponto BR, com bastante orgulho, a gente pode dizer que é um serviço de excelente qualidade e com preço extremamente competitivo do ponto de vista mundial, tá? É importante entender que essa competição é mundial, porque na internet, um domínio .com.br, em qualquer lugar da internet, ele vai funcionar como um domínio genérico, como um outro domínio de país. Então, essa informação é importante ter para manter a perspectiva de que a gente está prestando um serviço local, mas se a gente não tiver cuidado de manter a qualidade e a competição desse serviço, certamente ele vai sofrer com isso. Do ponto de vista de números, são 8,3 mil titulares que estão divididos aí, a grande maioria são provedores, grandes empresas, grandes e médias empresas, universidades e o governo. Esses 8,3K titulares têm 8.600 sistemas autônomos. O Brasil só perde em sistemas autônomos para os Estados Unidos, tá? Na internet, a gente tem ao redor de 70 mil sistemas autônomos em funcionamento. E para esses 8,6 mil sistemas autônomos, tem titulares que têm mais de um sistema autônomo, tá? Principalmente empresas que estão, ou instituições que estão ligadas diretamente à infraestrutura da internet, por exemplo, como o NIC.br, tem mais de um sistema autônomo. O NIC.br tem 14 sistemas autônomos, tá? Apesar daquele do 22.548 ser o principal. Estão alocados 19,8 mil prefixos diretos, IPv4 e IPv6, e essas instituições, provedores, empresas, universidades, o próprio governo, repassam parte desses endereçamentos para outras instituições, possivelmente para outras instituições. São 160 mil, que a gente chama de subdesignações desses prefixos de endereços, e toda essa informação é obrigatoriamente registrada e é publicada no diretório, no serviço de diretório, para dirimir questões técnicas e principalmente questões relacionadas à segurança da internet, tá? 71% dos sistemas autônomos, 63% das alocações IPv4 e 73% das alocações IPv6 na América Latina são feitas no Brasil, tá? A rede brasileira, ela está muito distribuída. Isso, como o Demi mandou para a lista recentemente, e o Percival até comentou, é fruto de política do próprio comitê gestor e implementada pelo NIC.br, da disseminação de que provedores se tornassem sistemas autônomos, né? E isso é algo que começa lá atrás, em 2004, com a criação do projeto dos PTTs Metros, que hoje é o projeto XBR. Depois, lá em 2009, tem um impulso grande com a disseminação do programa de implementação do protocolo IPv6 na internet brasileira. E a gente tem esse crescimento aí do número de sistemas autônomos e com a expansão do projeto dos Internet Exchanges aqui no Brasil, isso culmina com a gente agora, como o Demi enviou aquela informação, é a rede mais resiliente da internet, segundo critérios e avaliações externas. A gente não tem nenhuma participação em relação a isso. Mérito dessa política, mérito dos empreendedores e da indústria de provedores no Brasil, e mérito do programa dos Internet Exchanges, que fazem com que exista muita alternativa em todas as regiões do território nacional para que esses mais de 8 mil sistemas autônomos possam trocar tráfego de maneira efetiva e bastante resiliente. Bom, como é que a gente atende todos esses serviços e como é que a gente presta todo esse trabalho para os clientes? Então, A gente tem uma equipe de 99 funcionários, estão divididos em 7 gerências. Isso representa ao redor de 40% da força de trabalho do NIC.br. Então, são 7 gerências de infraestrutura, atendimento, engenharia, sistemas, recursos de numeração, produtos e mercado e a operação UNOC. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas aí nos próximos slides. Bom, infraestrutura. A gente tem 9 pessoas trabalhando no time de infraestrutura, boa parte delas engenheiros e técnicos. Tá? Então, esse time cuida de toda a concepção, projeto, acompanhamento das nossas instalações. Tá? Eles cuidam também do programa de manutenção, operação e controle de duas instalações críticas, tá? O que a gente chama do NIC-NU, que é o NIC Nações Unidas, e o NIC-JD, que é o NIC João Dias, que é a segunda instalação que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. E eles têm responsabilidade por, efetivamente, infraestrutura física, tá? É a energia, é o ar-condicionado, são sistemas de detecção e combate a incêndio, são sistemas de segurança, tanto segurança lógica, de controle de acesso, quanto segurança física dessas instalações. Tá? E também eles são responsáveis pela nossa rede ótica, que interconecta essas duas localidades aí do NIC, das duas facilidades que a gente tem no NIC-NU e no NIC-JD. O atendimento, a gerência de atendimento. A gente tem 48 pessoas trabalhando na gerência de atendimento. Esse é o nosso time que atende principalmente os usuários do serviço de registro de domínio. Como eu mostrei lá nos slides anteriores, a gente tem muitos clientes diretos. Então, e normalmente, como eu disse, é aquele cliente que tem um único nome de domínio e não é uma pessoa que tem nenhum conhecimento dessa área, então a gente tem um time extremamente bem treinado para fornecer esse atendimento para o usuário leigo e a gente responde em média, a gente faz em média mais de 4 mil atendimentos diários, seja por correio eletrônico, seja por telefone. Esse é o pessoal do nosso helpdesk, trabalham em turnos de 6 horas, agora durante a pandemia a gente está com o horário de atendimento um pouco mais reduzido, esses times têm trabalhado 4 horas por dia. E também está a cargo da equipe do atendimento, análise e execução de ao redor de 2.500 procedimentos administrativos por mês. Tá? E esses procedimentos estão, boa parte deles estão ligados à transferência de titularidade de nomes de domínio, mas também tem cancelamento de domínio, tem procedimentos administrativos para recuperar uma conta no sistema de domínio, porque você perdeu a senha e as informações que a gente tem no sistema para recuperação de senha não são viáveis, então existem procedimentos administrativos para isso. E também, junto à equipe do atendimento, tem a equipe de segurança do serviço de registro, que é o RSO, o Registry Security Officer, que é um time que cuida de análise e tratamento de procedimentos de revisão administrativa de abusos. Tá? Sejam abusos no serviço de registro em si, por exemplo, registro com dados falsos, seja abusos, algum outro tipo de abuso relativo à utilização do sistema em si. A outra equipe é o time da engenharia, a gente tem 8 pessoas aí, são engenheiros, cientistas da computação, que trabalham na área de pesquisa e desenvolvimento de software, é o pessoal que mantém todos esses sistemas de informação, seja o sistema de registro para o gerenciamento, registro de novos domínios, sistema de faturamento e cobrança, o sistema de provisionamento do DNS, cerimônias e os processos que a gente tem para garantir a segurança do domínio brasileiro, os serviços de diretório, RUIS e RDAP, a interface no atacado do protocolo EPP e também presta serviços de engenharia para o sistema de registro de numeração da América Latina como um todo, do LACNIC. Esses serviços são prestados pelo NIC.br num acordo que a gente tem desde o... Aí a gente precisa contar um pouco da história, mas o registro brasileiro é independente em sistemas autônomos e em endereços desde 1995. O Demi falou um pouco sobre isso na apresentação sobre a história da internet. E com essa expertise e a gente tendo um serviço automatizado desde 1999, a gente acabou participando ativamente aqui na região a criação do LACNIC. E no decorrente dessa criação, a gente acabou assumindo parte dos serviços de engenharia para o LACNIC, que a gente faz num acordo de cooperação com o LACNIC até hoje. E o core do serviço de registro do LACNIC, apesar de boa parte já ser feita por eles, o serviço de registro em si e a interface EPP que esse serviço de registro tem para com os dois NIRs, que é o registro brasileiro e o registro do México, o NIC México, são efetuadas através desse sistema que esse time mantém. A área de sistemas, a gente tem 10 pessoas trabalhando nessa área, eles são responsáveis pela administração da rede do NIC BR, cuidar, obviamente, de todos os sistemas computacionais, sistemas de virtualização, sistema de storage. No caso de virtualização, o NIC BR utiliza... boa parte das tecnologias que a gente utiliza são tecnologias de código aberto. Para virtualização, a gente usa uma estrutura OpenStack. Para storage, a gente usa um sistema de storage definido por software, que chama Ceph, que é extremamente eficiente para fornecimento de armazenamento em bloco, que é o que os sistemas de virtualização utilizam. Esse time também é responsável por tomar conta da rede Anycast, para publicação DNS, e também o relacionamento com parceiros, que num dos slides aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Também são responsáveis por suporte ATI local, não só para o serviço de registro, mas para o NIC como um todo, e para eventos também. O time de recursos de numeração, obviamente, cuida do serviço de alocação de endereços aí. A gente tinha, até pouco tempo atrás, uma média de 100 novas alocações mensais, sem falar em todo o serviço de renovação das alocações existentes, né? Eles fazem também monitoramento e tratamento de abuso, seja no serviço de alocação ou de publicação desses prefixos, e, obviamente, a monitoração do processo de políticas, que as políticas de alocação e de endereços no mundo, elas estão no processo da ICANN. Na verdade, a ICANN acabou incorporando isso, mas existe, está dividido por região, então a gente tem a América do Norte, a América Latina, a Europa, a África e a Ásia Pacífico. Então a gente tem essas cinco regiões, e o processo de política, no caso aqui na nossa região, ele ocorre nos fóruns do LACNIC, são fóruns totalmente abertos, independente de você ter recurso de numeração ou não. Então esse time é responsável por acompanhar esse processo de políticas aí, e obviamente informar, instruir os sistemas autônomos aqui na internet no Brasil, que quando efetuam alocações conosco, ganham direito a participar tanto na instituição, no caso do LACNIC, como no processo de políticas em si. Eles não precisam desse direito, porque ele é um processo totalmente aberto. O time de produtos e mercado, são 3 pessoas, eles fazem essa questão de análise de mercado, planejamento de novos produtos, eles fazem o atendimento das interfaces no atacado, do EPP, esses 87 provedores que a gente tem ativos. Eles acompanham os processos de liberação de domínios competitivos. A gente precisaria de uma hora para explicar isso daí em mais detalhes, mas isso faz parte do ciclo de vida do registro de domínio.br, é uma das regras instituídas aqui no .br, e eles fazem o acompanhamento desses processos, e também eles fazem os atendimentos aos clientes de de, em relação ao atendimento, a políticas e regulamentação para novos GTLDs. A gente tem 4 clientes de GTLDs UNIC-BR, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o domínio.rio, o Grupo Globo, o Grupo Folha e a Natura, com os domínios Globo, UOL e Natura. E, finalmente, a última gerência, o time da operação e do NOC, são 16 pessoas que fazem, esse time faz a monitoração 7x24 de toda a nossa infraestrutura física, de serviços de rede, da rede Anycast, da rede dos internet exchanges espalhados no país como um todo. Esse time recebe ao redor de umas 1.700 ligações por mês e 84% disso, ou seja, a grande maioria, são de incidentes relativos ao IX. Eles fazem o atendimento de primeiro nível, né? Depois o time do IX tem um atendimento de segundo nível. E também eles completam mais, vamos dizer assim, de 500 tarefas por mês, aí, mas são tarefas corriqueiras aí dos serviços deles. Aí. Suporte à administração do centro de dados, né? A gente tem, como eu disse, a gente tem 2 data centers próprios, mas tem um data center, uma jaula num data center contratado de terceiro, acompanha clientes nos nossos centros de dados, né? Negociação, visitação, controle de chamada, vou falar um pouco sobre isso. A gente tem clientes físicos que locam espaço dentro do nosso maior data center, que é no caso da Unic JD. Obviamente, acompanhamento desses prestadores de serviço, controle físico e das interconexões físicas, né? A gente tem 2 meeting rooms lá nesse data center. Bom, com o que o Registro BR atende, né? Então, a infraestrutura física em relação aos centros de dados, né? Como eu disse, a gente tem 3 centros de dados. Um é o NIC JD, aqui em São Paulo. Um prédio dedicado, é uma construção estado da arte, tem redundância Tier 4 para energia elétrica e ar-condicionado. Esse prédio foi planejado pelo Conselho de Administração do NIC lá em 2009, todo um processo de estudo para a gente consolidar quantidade de instalações que a gente tinha em 3 localidades aqui na cidade de São Paulo. Ele tem 2,5 MVA instalado de energia elétrica, são 180 racks, 900 kW de TI nessa instalação. Espero que a gente possa fazer uma visita física com os conselheiros que se interessarem e não conheçam ainda essa instalação numa oportunidade futura. O NIC-NU, que fica aqui nas Nações Unidas, no condomínio, no caso, Bolsa de Imóveis, a gente está aqui desde 2002, a gente tem um data center aqui de relativamente pequeno, são 30 racks, 80 kW de TI, mas é um data center que já consumiu todas as facilidades do prédio, seja em espaço de cobertura, em shafts do prédio, então é um data center que a gente mantém ele desde 2002, fizemos várias reformas nele, em todos esses 18 anos de operação. É um excelente data center, mas tem as suas limitações. E a gente está também em Fortaleza, no NIC FZ, a gente está dentro de um data center comercial, a gente tem uma jaula lá, a gente tem 5 racks, 25 kW de TI. Nessas 3 instalações, a gente tem toda a infraestrutura crítica do sistema de TI para manter o Registro BR. Tá? Então a gente tem storage, compartilhado e replicado nessas 3 localidades. Bom, a infraestrutura física da rede ótica. Quando a gente construiu o prédio lá no João Dias, junto a gente teve um projeto e construiu também uma rede ótica aqui na cidade de São Paulo. O NIC-BR tem licença da Anatel para isso, é uma licença para uso próprio, mas é chamada SLE. São os permissionários aqui da cidade de São Paulo, do Convias, e a interligação desses dois prédios ela é feita por um duto enterrado, totalmente enterrado, exceto numa das travessias do canal do Pinheiros, um duto de 110 milímetros de polietileno de alta densidade. Esse anel tem 20 quilômetros. Na rota A, que é com a Prefeitura de São Paulo, como eu disse, permissionários, ela tem 12 quilômetros. E na rota B, que é um acordo com a Empresa Metropolitana de Água e Energia, a EMAE, a gente segue por uma área onde eles são os permissionários. Essa rede tem capacidade para 9 cabos óticos. Atualmente a gente tem um cabo óptico com 144 fibras, e ele atende a interconexão dos serviços do NIC-BR e principalmente, majoritariamente, a interconexão dos dois cores do IX de São Paulo. Como os senhores sabem, o IX de São Paulo, maior internet exchange do mundo, já era o maior em número de participantes há alguns anos e agora é o maior em tráfego há alguns meses. Bom, com o que atende ainda em relação à infraestrutura de rede, como eu falei, o principal sistema autônomo é o 22.548. A gente tem 90 elementos de rede nesse sistema autônomo, entre roteadores, switches e outros equipamentos. Temos 4 provedores de trânsito, 18 clientes de trânsito. A infraestrutura computacional que a gente tem nesses vários data centers, mais de 140 servidores físicos, mais de 150 servidores virtuais. Esses servidores virtuais atendem não só o serviço de registro, mas atendem todo o NIC-BR. Todas as áreas do NIC-BR se utilizam dessa infraestrutura. Tá? Esse storage distribuído, a gente tem já mais de 230 terabrutos. A gente hospeda também 45 servidores de parceiros, tá? Sendo 16 servidores do próprio LACNIC. Além do serviço de engenharia, a gente também presta o serviço de hospedagem dos principais sistemas computacionais do LACNIC, tanto no data center do NIC nas Nações Unidas, quanto na João Dias. Falando um pouquinho da rede Anycast, eu tenho só mais dois slides, eu sei que eu já estourei 1 minuto aqui do tempo, mas essa rede Anycast ela é composta por 6 sistemas autônomos, tá? Com os clusters de AAF. Essa rede, esses servidores são totalmente separados daqueles outros que eu falei, são dedicados ao serviço DNS para o BR. Tá? São 103 servidores DNS, sendo que 41 deles são Anycasts. Tá? O serviço DNS do BR, apesar da gente ter, por exemplo, só praticamente 1/4 dos domínios da Alemanha, a Alemanha tem praticamente 16 milhões de domínios registrados, a gente tem mais que o triplo do número de consultas DNS da Alemanha. E por que isso? Porque o volume de tráfego DNS que você recebe não é baseado na quantidade de domínios que você tem, mas sim no uso. Então, a população que usa domínio BR é muito maior que a população que usa .de. E a gente tem essa rede Anycast em si responde mais de 7 bilhões de consultas DNS por dia. A gente tem picos de 110 mil consultas por segundo e média de 80 mil consultas por segundo. Tá? Esse gráfico à direita aí é um snapshot do sistema de monitoração que a gente tem. E daí a gente, no começo nas primeiras linhas aí de AAF, a gente vê a monitoração de cada um dos nós dos clusters de AAF. Cada cluster desses é composto por um conjunto de 8 máquinas, roteadores, equipamentos de switch L2, e eles estão dispostos aí. O cluster A está em São Paulo, esse sistema de monitoração também está em São Paulo, então vocês podem ver que isso daí é o tempo de resposta, esses números, na casa de menos de 1 milissegundo, 500 microssegundos. O cluster B, na ordem de 40 milissegundos da visão de São Paulo, é o nosso cluster que fica hospedado em Fortaleza, nesse data center comercial, também instalação do NIC-BR. O cluster C está hospedado em um acordo de colaboração com a Rede Nacional de Pesquisa lá em Brasília, 16 milissegundos de média. O cluster D está num data center comercial na Califórnia, em Fremont, 173 milissegundos daqui de São Paulo. O cluster E é um acordo de cooperação que a gente tem com o NIC da Alemanha, está hospedado em Frankfurt. E o cluster F é um acordo de cooperação com o NIC da Coreia do Sul, encontra-se hospedado lá na Coreia do Sul, não é mais em Seul, não me recordo agora o nome da cidade, eu também não vou saber pronunciar o nome, mas ele foi movido 2 anos atrás. Daí depois a gente tem o cluster Z, que é um cluster backup aqui em São Paulo, e temos também um cluster backup que não está aparecendo nessa monitoração, porque a gente só tem monitoração IPv6, essa é a monitoração IPv4, não conseguia colocar as duas na mesma tela. É o WX que fica também hospedado lá na Califórnia. E depois tudo que a gente tem aí para baixo, BA, CA, DA, EA, FA, ACD, BF, são nós Ncast, tá? Que estão espalhados praticamente em todos os internet exchanges aqui no Brasil e em dezenas de localidades aí fora do país. Com quem que a gente colabora? Então, esse é o último slide, eu vou falar aqui sobre um trabalho da criação dessa rede de contatos e de colaboração para a gente construir essa rede Ncast, e esse é uma fotografia bastante interessante de como a internet funciona, como essas instituições colaboram, né? Então, a gente tem mais de 40 instituições correlatas, que sejam de pesquisa, de prestação de serviços na mesma área que a gente, ou de desenvolvimento de protocolos, para prestação do serviço especificamente de DNS, né? No Brasil, a gente tem colaboração com várias instituições de ensino acadêmicas, né? Então, como eu disse, a RNP é o nosso principal parceiro, além deles nos hospedarem lá em Brasília, nós hospedamos um POP deles aqui em São Paulo, lá no NIC João Dias. Temos outros acordos em várias localidades da RNP no Brasil para os internet exchanges. Daí temos ainda acordos com a USP, com a UNESP, com a URGS, o pessoal da UFPR, o FMG, o UFSC, da UFBA. Temos acordo com outras instituições, por exemplo, a IMA em Campinas, a ETICE lá em Fortaleza, no Ceará, o pessoal da Embratel. A Embratel foi por muitos anos o cluster B brasileiro se encontrava hospedado na Embratel, por muita influência de quem operava a internet aí nos primórdios. Lembrar do ex-conselheiro Levi, que foi fundamental nessa parceria, e ela acabou por outros motivos se encerrando alguns anos atrás, mas a gente ainda continua mantendo nós Ncast dentro da rede deles. O pessoal do AN no Rio de Janeiro, o pessoal do STF lá em Brasília, a gente tem coisas hospedadas com eles. Mais de 20 instituições internacionais, né, onde a gente troca infraestrutura computacional ou presta serviços recíprocos, né. As duas principais é o DENIC e o Koreanic, como eu disse, que o DENIC hospeda o cluster E, o Koreanic hospeda o cluster F, e nós hospedamos clusters deles aqui em São Paulo. São acordos de troca de conjuntos grandes de equipamento. Tá? Depois a gente tem acordos com a Latvia, a Rússia, a Áustria, a Grécia, o pessoal da PENIC, que é o registro regional de endereços para Ásia-Pacífico. Eles hospedam equipamentos nossos lá em Brisbane, a gente hospeda equipamento deles aqui em São Paulo. Temos acordo de cooperação muito estreito com a ICANN, onde eles hospedam servidores DNS nossos, Ncasts na Califórnia, e nós hospedamos cópias de um dos root servers, o LRoot, que está por responsabilidade deles, em mais de 16 internet exchanges aqui no Brasil. O pessoal do ISC, que são os mantenedores do Bind, a gente tem acordos de cooperação com eles para hospedar o FRoot aqui em São Paulo. O pessoal da NetNode, da Suécia, e a gente hospeda o servidor IRoot aqui em São Paulo e em Porto Alegre. Daí temos excelentes acordos de cooperação com esses outros NICs de países aí, a Argentina. Nós temos 3 Ncasts na Argentina, eles têm 3 Ncasts aqui no Brasil. A gente tem uma excelente cooperação através do LACTLD, que é a associação dos domínios de código de país aqui na região da América Latina. Com o CIRA, que é o registro de domínios canadense, eles hospedam servidores Ncast nossos em Vancouver e Toronto, e nós hospedamos servidores deles aqui em São Paulo. Com o NIC Chile, um acordo de cooperação muito longevo com eles, um dos primeiros. Eles hospedam servidores nossos lá em Santiago, nós hospedamos aqui em São Paulo, e junto com eles nós administramos uma outra rede Anycast, que é uma rede Anycast do LACTLD, para atender a grande maioria dos CCTLDs pequenos aqui na região da América Latina. O pessoal do NIC do Peru, o NIC do Paraguai, da Bolívia, de El Salvador, o nosso pessoal da rede acadêmica uruguaia, do Césio, o pessoal de Gana, do Panamá, o NIC PT, óbvio, uma longa parceria com eles, inclusive com a criação do LuzNIC, que é a Associação dos CCTLDs de Países Lusófonos, né? O pessoal de Cuba, do CNI Internet, e o NIC da Guatemala. Obviamente, claro, além das instituições de desenvolvimento de protocolos, o IETF, o OARC, que é a Associação dos Operadores de DNS no Mundo, como eu disse, o LACNIC, onde a gente tem essa estreita colaboração com eles, e o NNNet Labs, que além, obviamente, de hospedar e a gente trocar informações, a gente tem acordo de cooperação na área tecnológica, também junto a gente tem um acordo também em andamento com o pessoal da Unesp, mas eu precisaria de mais tempo para falar sobre isso. E, em linhas gerais, é isso. Acho que esse era o meu último slide. E eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. Ou tirar alguma dúvida, ou falar, inclusive, sobre outros assuntos.